convidado de surpresa é o Nélio Conceição, voluntário na Associação Cantinho dos Animais dos Açores, uma associação de proteção de animais da Ilha de São Miguel, que ajuda e recolhe animais em perigo, providenciando cuidados de saúde e bem-estar e promovendo a sua adoção responsável. Hoje vamos falar sobre primeiros socorros a animais, um tema relevante para quem tem animais de estimação, mas também para quem se depara com situações de emergência e quer prestar o seu auxílio. Bem-vindo, Nélio. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Olá, muito obrigado pelo convite para estar aqui para falar sobre um bocadinho sobre essas situações. Eu não sou médico veterinário, tenho algum conhecimento e alguma experiência. E se calhar consigo dar precisamente uma opinião mais comum sobre aquilo que são as coisas que nós vemos, com termos menos científicos, para que as pessoas consigam compreender o que é que devem fazer ou não.
Numa situação de urgência, prestar auxílio adequado e atempado é essencial para permitir a recuperação e muitas vezes a própria sobrevivência do animal. Mas, para podermos agir, temos primeiro que nos aperceber de que se trata de uma urgência. A que sinais é que devemos estar atentos para detectarmos estas situações a tempo?
Isso depende muito se nós conhecemos o animal em questão ou não. Por exemplo, os gatos têm muita tendência para, em situações de emergência ou de mal-estar, aninham-se num local e não se mexem, portanto, e acabam por ficar escondidos. Portanto, no entanto, é possível detectar, olhando para ele, mesmo que não se conheça o animal, portanto, se for visível, perceber se ele tem uma respiração abdominal e, portanto, isso significa tentar perceber se o abdómen do animal mexe muito quando ele está a respirar. Claro, se for possível tocar no animal e ele estiver prostrado, se a temperatura corporal estiver muito baixa, portanto, o tamanho das pupilas também, tanto nos gatos como nos cães, também é significativo, poderá ser significativo de trauma, quer esteja, por exemplo, uma pupila mais aberta que a outra, pode ser indicativo de algum trauma neurológico. As duas pupilas também muito dilatadas também podem significar, que o animal não está bem. E depois, claro, o animal a andar, não é? Um animal a andar, se apresentar uma cadência de andamento estranho, ou arrastar as patas, ou a manquejar. Nos casos de envenenamentos, também poderá o animal estar a espumar pela boca. Acontece muito cá nos Açores, devido ao nosso tempo, também infecções respiratórias que depois acabam por causar problemas pulmonares graves e, portanto, muitas vezes é possível ver as secreções que saem do nariz. Um problema também muito comum em gatos cá, porque temos uma incidência cada vez mais alta de doenças como o FIV e o FeLV, são os gatos a salivar muito pela boca. Portanto, normalmente é indicativo que o animal tem um problema na boca, normalmente na parte da dentição, ou mesmo poderá ter a boca cheia de úlceras, portanto são coisas causadas por isso. Infelizmente é isso, os gatos às vezes disfarçam muito bem a dor. Às vezes é preciso, especialmente, acima de tudo, se são animais que nós conhecemos, é preciso, animais de colónias que são tratados, é preciso perceber se há alterações aos padrões comportamentais, acima de tudo isso. E depois todos os outros sinais de que falei, que poderão ser evidentes.
Entre as urgências mais frequentes estão os envenenamentos. De facto, existem várias substâncias que são tóxicas para os animais e o contacto com elas pode causar problemas graves ou até fatais, dependendo da substância em causa, da quantidade e do estado de saúde do animal. Quais são as mais comuns e como podemos evitar que os nossos animais de estimação tenham contacto com elas?
Normalmente a maior parte dos casos de envenenamento deve-se a venenos que as pessoas até acabam por pôr em que o alvo não é nem o cão nem o gato. Normalmente são os raticidas, são os venenos para os lagartos, os venenos para os caracóis. Normalmente os casos mais graves que temos são esses. Nós cá nos Açores temos um grande problema com infestações de roedores e, portanto, há cada vez mais pessoas a recorrer a venenos e às vezes eles não comem diretamente o veneno, portanto, apanham o animal que comeu o veneno e são envenenados por ingerir um rato que tinha ingerido o veneno. Eu só conheço uma maneira de evitar que isso aconteça, que é não deixar os animais andarem na rua sem a presença dos seus tutores. Portanto, a gente já sabe que quando um animal vai à rua, o risco disso acontecer é grande, é possível, portanto, especialmente em zonas mais em zonas menos urbanas, portanto, em freguesias mais rurais, a probabilidade disso acontecer é maior. Depois existe uma panóplia de plantas também que são tóxicas para os animais. Aquela planta do Natal é tóxica para os gatos, uma que tem umas flores vermelhas. E existe também uma outra palmeira que nós temos cá, que está-me agora a falhar o nome, mas que dá umas bolinhas vermelhas em cima, esponjosas, também, aquilo também é altamente tóxico para os cães, e às vezes eles podem ter tendência que aquilo é alguma bolinha para pegar, e aquilo é altamente tóxico, portanto também é preciso ter cuidado com esse tipo de coisas. Isso hoje em dia são tudo informações que as pessoas facilmente conseguem aceder na internet, portanto vão ao Google o que é que os gatos podem comer, o que é que não podem comer, as cebolas, as uvas, chocolate, já me lembro do nome da palmeira, é a sica, portanto as sicas têm aquelas bolinhas com um aspecto muito atraente por cima e, portanto, é preciso ter cuidado com isso. Depois também existe muitas vezes, algumas vezes, pelo menos, aquelas pessoas que deram paracetamol aos animais, porque leram algures, ou porque alguém, ou porque foram para as redes sociais e alguém disse para fazer isso sem conhecimento de causa. E, portanto, são tudo coisas que depois já, às vezes, nomeadamente as medicações podem causar problemas hepáticos, portanto, podem destruir o fígado. E realmente não se deve dar medicação sem ser o veterinário a dizer que é para dar, mesmo por causa das dosagens e tudo. Outra coisa que às vezes acontece é as pessoas utilizarem medicação de humanos, que apesar de ter o mesmo nome, ser o mesmo composto, as dosagens são muito diferentes, porque se estamos a falar de uma medicação para uma pessoa com 70 ou 80 quilos, não é a mesma coisa para um animal com 5 quilos. Portanto, às vezes não é, o envenenamento é mais por overdose, portanto, excesso de dosagem da medicação que as pessoas acabam por fazer.
O que devemos fazer se suspeitarmos que um animal foi envenenado?
No caso de termos suspeita que um animal foi envenenado, o que se deve fazer? Existe uma série de... Às vezes as pessoas, para dar azeite e para dar carvão ativo e para fazer isto e para fazer aquilo, o animal tem que fazer. O que se tem que fazer com o animal é ir imediatamente para o veterinário, porque pode implicar ter que fazer lavagens de estômago, pode ter implicar, ter, dependendo do tipo de venenos, são anticoagulantes ou não, portanto existem antídotos e esses antídotos têm que ser administrados por um veterinário. Portanto, no caso dessa suspeita, o que se deve fazer é contactar imediatamente um veterinário e deslocar-nos imediatamente para a clínica com o animal. E o ideal, se conseguirmos saber qual é a fonte do envenenamento, também é importante, porque muitas vezes nas embalagens está descrito o antídoto ou existe um número de telefone onde se pode ligar e que eles dizem qual é o antídoto para o veneno.
Outra urgência, que infelizmente também é bastante frequente, são os atropelamentos. O que devemos fazer se encontrarmos um animal que foi atropelado?
Sim, cada vez há mais atropelamentos, ou pelo menos cada vez as pessoas reportam mais os atropelamentos. Eu não sei se há mais atropelamentos ou se são mais reportados, porque as pessoas passaram a ter mais atenção e, portanto, estão mais atentas a isso, e com o advento das redes sociais também fica mais fácil comunicar essas ocorrências. O que é que se deve fazer? Às vezes eles, mesmo que não aparentem nada por fora, não sabemos se existem hemorragias internas ou danos não visíveis, nomeadamente às vezes problemas neurológicos, portanto pancadas na cabeça podem causar problemas neurológicos que afetam o equilíbrio, afetam a capacidade de andar e de saltar. O ideal é, se a pessoa tiver capacidade, é pegar no animal e levar imediatamente a um veterinário. Nem sempre é fácil aquela coisa que a gente costuma ver com os humanos, de fazer a imobilização e afins, nem sempre é fácil de fazer isso, porque nós não conseguimos explicar ao animal que especialmente o animal que está em pânico, que está em estado de choque, nós não lhe conseguimos explicar que estamos a imobilizá-lo ou que estamos a tentar imobilizá-lo, que é para o bem dele. Portanto, dizer às pessoas que é importante imobilizar o animal ou não fazer pegar de uma certa maneira, eu às vezes até tenho medo que isso seja limitativo e que as pessoas com medo de magoar o animal acabem por não pegar nele e levá-lo para o veterinário. Portanto, o mais importante é mesmo pegar nele e levá-lo para o veterinário, pegar com o máximo cuidado possível. Se tivermos uma transportadora ou uma caixa, de maneira a que o animal se mova o menos possível, mesmo para a própria segurança dele dentro do carro, não é? Se o animal andar aos trabalhões dentro do carro, poderá realmente causar, agravar ou causar mais lesões. Portanto, o ideal seria sempre ter uma transportadora para colocar o animal dentro dele, dentro da transportadora, e realmente a correr uma clínica. No caso das pessoas não terem recurso para tal, ou de não conseguirem contactar uma associação, porque as associações são, estamos a falar de pessoas voluntárias que têm a sua vida, e portanto, e que não se consegue estar 24 horas por dia em cima das redes sociais, ou olhar para as mensagens ou para o e-mail, e mesmo que se consiga fazer isso, as pessoas estão a trabalhar, têm a sua vida, portanto, nem sempre há voluntários disponíveis para fazer a recolha dos animais. Portanto, no caso da pessoa não ter recursos para levar a uma clínica, no caso de não conseguir contactar nenhuma associação, o que se deve fazer imediatamente é contactar as autoridades, portanto, nomeadamente ou a GNR ou o PSP, reportar que está um animal no sítio X e que foi atropelado, e de preferência ficar perto do animal até à chegada dessas mesmas autoridades, referir às autoridades que vamos ficar no local à espera que elas cheguem. Porque os animais movem-se e, portanto, se não ficarmos lá ao pé deles, corremos o risco de, quando as autoridades chegarem, não conseguirem ver onde é que o animal está, não é? Embora não seja da responsabilidade das autoridades a recolha dos animais, o que as autoridades têm que fazer, porque é assim, recolha dos, é uma responsabilidade dos municípios, portanto, o que as autoridades têm que fazer é reportar ao município. E o município tem que ter alguém para ir recolher o animal ao local e providenciar os tratamentos, a assistência médico-veterinária necessária.
Que cuidados podemos ter para evitarmos que o nosso animal de estimação venha a ser atropelado?
Se estamos a falar de um animal que nós andamos a passear na rua, eu cada vez vejo mais pessoas em que têm o peitoral e têm uma coleira, portanto acabam por ter duas maneiras do animal estar seguro. O risco de uma coleira sair é grande, portanto muita gente hoje em dia já compra peitorais. Às vezes o peitoral ou a coleira não está bem na medida certa e portanto o animal consegue soltar. O ideal é haver sempre redundância, portanto haver dois metros em que o animal está preso. Em relação aos animais, a maior parte dos animais de estimação que são atropelados não estão na presença dos donos, portanto ou o animal fugiu, ou os donos deixam dar as voltinhas. E eu costumo sempre dizer, tal como já tinha dito em relação aos venenos, portanto, animal que vai à rua, mais dia menos dia, ou veneno ao carro, ou se for um gato poderá ser um cão, ou se for um cão poderá ser um cão maior, tantas vezes o cântaro vai à fonte que um dia parte. Portanto, a maior salvaguarda que nós podemos ter para os animais, e mesmo porque não é legal eles andarem na via pública sem a presença dos seus tutores, é realmente salvaguardar a integridade deles, não os deixando andar na via pública, mesmo porque às vezes as pessoas dizem, mas os gatos sempre foram à rua, os cães sempre passearam. Pois é, mas antigamente não havia tantos carros, e os carros não andavam tão depressa como andam hoje, portanto cada vez fica mais difícil para um animal se conseguir desviar a tempo. Se um carro de antes andava a 60 ou 70, agora anda a 100, 100 e tal, portanto a probabilidade do animal ser atingido por um carro acaba por ser maior.
Tal como acontece com as pessoas, os animais também podem sofrer AVCs e ataques cardíacos. Nestas situações é imprescindível levá-los urgentemente ao veterinário. No caso de um animal estar em paragem cardíaca ou cardiorrespiratória, há algo que possamos fazer de imediato antes de conseguirmos obter ajuda veterinária?
Sim, os animais podem sofrer de AVCs e podem sofrer de ataques cardíacos, tal como nós sofremos. nós podemos fazer suporte básico devido aos cães. Eu não acho muito, não é a melhor maneira de estar aqui a explicar como é que se faz, porque acho que é uma coisa muito visual. Portanto, acho que as pessoas devem está disponível no YouTube, no Google, se as pessoas escreverem reanimação ou suporte básico de vida a animais, eu acho que a melhor coisa que as pessoas podem fazer é ver vídeos informativos. Não sei se haverá formações cá nos Açores de suporte básico de vida para animais, que eu tenha conhecimento, não, mas se tivermos umas luzes, e acho que a melhor maneira das pessoas saberem como fazer este procedimento é precisamente assistir a vídeos em que seja realmente visível como é que é feito as manobras, e acho que é a melhor maneira de se conseguir ajudar o nosso animal de estimação ou algum animal que a gente encontre na rua e que tenhamos a desconfiança que ele tenha sofrido uma paragem cardiorrespiratória.
Antes de terminarmos a nossa conversa, pergunto-lhe de que formas podemos ajudar as associações de proteção de animais, como a Associação Cantinho Animais dos Açores, a prosseguirem a sua missão?
As associações, às vezes as pessoas têm uma ideia que as associações são assim umas entidades supra-sumas que têm capacidades tipo super-homens. Portanto, as associações não são mais do que pessoas que dedicam o seu tempo a associações com mais pessoas, a associações com menos pessoas, mas posso-lhe dizer que normalmente são muito poucas. E, portanto, acima de tudo, o que às vezes é importante para as associações é que as pessoas compreendam que as pessoas que trabalham nas associações, que fazem voluntariado nas associações, que têm as suas vidas pessoais e que, portanto, não conseguem estar disponíveis 24 horas por dia para a causa animal. Não é porque não tenham vontade, não é porque não queiram, é porque realmente existe todo o resto da vida, quer seja a vida familiar, quer seja a vida profissional. E posso lhe dizer que conheço umas quantas pessoas de várias associações, seja nos Açores, seja lá fora, que já passaram por situações de burnout e de depressão, porque realmente torna-se às vezes incomportável. É uma carga emocional, são centenas de mensagens às vezes para responder, a pressão das pessoas que não compreendem, comentários absurdos e ridículos que se vê às vezes nas redes sociais e que a pessoa se calhar acaba por responder de uma maneira que não devia, mas porque é levado ao extremo. E as associações muitas vezes são isso, as associações vivem dos donativos, apesar do governo regional dar uns apoios para as castrações e para a microchipagem, isso é a ponta do iceberg, portanto, não chega para nada. A maior ajuda que se pode dar às associações, olha, sim senhor, quem puder fazer donativos, quer seja através de géneros, quer seja através de donativos monetários. Existe também uma coisa hoje em dia que é o aproveitamento que às vezes algumas pessoas fazem na causa animal, para pedir donativos, burlas. Portanto, também uma coisa que é importante salientar é que as pessoas devem fazer donativos a associações que têm um número de contribuinte, que são legalmente constituídas e que por sua vez, portanto, têm as contas auditadas, têm que ter contabilidade organizada, têm que ter essas coisas todas, mesmo para não cair o risco de realmente andar a fazer donativos que depois são utilizados para tudo menos para a causa animal. Portanto, acho que acima de tudo deve-se ter a certeza de quem é que se está a fazer esses donativos. E depois a maior ajuda que podem dar às associações é não comprar animais, porque eu continuo a ver gente a comprar animais a torto e a direito. Portanto, querem animais de raça, com uma cor específica, com um comprimento de pelo específico. Essas associações, quando salvam, são fáceis de dar. Ficam para trás os rafeirinhos, os comuns. Portanto, uma das grandes ajudas que é possível dar às associações é precisamente fazer adoções, é adotar. Adotar com consciência, adotar sem ser pelo aspecto, darem-se ao trabalho de ir conhecer os animais, portanto, em vez de adotar pela cor e pelo tamanho, só porque viram uma fotografia, ir conhecer os animais, tentar tentar criar uma ligação com os animais e depois decidir se realmente é o animal certo ou não. Portanto, essas são as maiores ajudas que se pode dar às associações.
Muito obrigada, Nélio, por nos ter falado sobre um tema tão importante como o que podemos fazer para ajudar um animal numa situação de urgência e por ter partilhado connosco estas ideias práticas que podem literalmente salvar vidas. Se quiserem, também podem ouvir este episódio em podcast.